Dois, três e... Começando mais um Boteco do Metal! E hoje venho aqui sozinho para falar do 36º aniversário de um dos meus álbuns preferidos de heavy metal de todos os tempos. Estão falando aqui, ó, do Seventh Son, Alpha Seventh Son, do Iron Maiden. Lindo, maravilhoso. Mas antes de mais nada, já clica, dá o like, que isso ajuda muito a gente, ajuda muito o canal. E se você curte o Seventh Son, se você curte o Boteco do Metal, compartilha com os amigos, comenta aí o que você acha do álbum, diz sua música preferida, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha e vamos lá falar agora desse álbum maravilhoso, que foi lançado exatamente no dia 11 de abril de 1988, 36 anos atrás. Esse aqui, ó, o Seventh Son. Eu comprei esse vinil faz pouco tempo. Eu acho muito engraçado essa foto aqui deles, ó. Pra você que tá vendo em vídeo, o Nick McBrain tinha acabado de acordar e estava usando o seu suéter preferido. Esse álbum foi lançado pela EMI no Reino Unido e pela Capitol Records nos Estados Unidos. E chegou a número 1 no Reino Unido e a número 2 nos Estados Unidos, velho. Esse álbum, o Iron Maiden já estava bem consolidado no meio do heavy metal. O álbum que foi produzido pelo Martin Birch, o lendário produtor do Maiden, que estava com o Maiden desde do Killers. E foi pensado depois do Boys, né, Steve Harris, ler o livro Seventh Son, do autor, tem o nome do autor aqui, Orson Scott Card, que tem o livro chamado Seventh Son, e ele pensou, ó, é o sétimo álbum do Iron Maiden, Seventh Son é o nome do livro, então por que não fazer o álbum conceitual? Ele compartilhou essa ideia com Bruce Dickinson, que obviamente adorou a ideia, né, Bruce Dickinson, que ficou meio de lado ali nas composições do Summer in Time. O Adrian Smith meio que tomou conta, Steve Harris ali também tomou conta, até o Dave Murray, se eu não me engano, a Deja Vu tem participação ali do Dave Murray. Mas o Bruce Dickinson realmente, eu não sei nem se ele teve música, não me lembro agora, mas ele gostou da ideia, até porque ele ia, né, ajudar na composição. O álbum musicalmente, ele traz uma continuação ali do Summer in Time, né? Ele traz uma guitarra, um baixo mais sintetizado. Eu falo sintetizado, algumas pessoas não entendem, né? Assim, não entendem o que eu quero falar, na verdade. Mas assim, eu acho que uma música que você vê isso claramente é a Strange in a Strange Land, no álbum Summer in Time. Você vê os efeitos e tal. E tem muito disso também no Seventh Son. Ali na Moonchild, né? Você vê muito. Ali na The Climate, você vê muito também. E os teclados também, eles meio que abusaram, assim, dos teclados. Abusaram entre aspas, né? Eu acho tudo na medida certa. Na verdade, eu não acho que esse álbum tenha nenhum tipo de exagero ou algo do tipo. Mas, como o Bruce Dickinson falou, nós não escondemos, né, os teclados. E, infelizmente, foi o último álbum da primeira passagem do Adrian Smith no Iron Maiden. O Adrian Smith que saiu ali depois da turnê, estava na pré-produção, né, na pré ainda do que seria o No Prayer for the Dying. Ele saiu, o Yannick Gers entrou no lugar dele, o resto é história, né? Ele voltou em 99 com o Bruce Dickinson e o Iron Maiden começou a ser um sexteto. E, o resto todo mundo já sabe, né? E foi durante a tour do Seventh Son que o Iron Maiden tocou no Monsters of Rock, no Donington Park, para 107 mil pessoas. Se eu não me engano, foi o maior público da história do Donington, do Monsters of Rock. E nesse Monsters of Rock, é bem curioso, que eu trouxe um outro álbum aqui que não tem nada a ver com o Iron Maiden. Mas, porque nesse Monsters of Rock teve o Kiss, o David Lee Roth, recém-saído do Van Halen, né? De recém-saído, fazia, sei lá, alguns anos que tinha saído do Van Halen. O Megadeth, eu acho que na época tava no Sofá So Good So What e tal, tava com o Jeff Young ali nas guitarras. E uma banda, né? O Guns N' Roses também, né? Que até morreu jeito no show do Guns N' Roses, mas teve uma banda que tava pra lançar a parte 2 de um álbum que talvez tenha feito história no heavy metal. Que faz aqui, ó, o Halloween, tava pra lançar o Keepers 2, saiu um pouquinho depois do festival. Ah, maravilhoso, né? Mas a gente não tá aqui pra falar do Keepers, não. Depois eu faço um programa pra falar do Keepers 2. Mas é só pra dizer, eu que sou fã do Halloween, eu tenho que botar Halloween no meio, porque pra dizer que nesse. Da turnê do Savage Sam, o Halloween tava ali, ter lançado o Keepers 1, tava pra lançar o Keepers 2, né? A capa, cara. A capa do Seventh Son, of a Seventh Son, é uma capa meia. Como o Derek Riggs falou, né? Eles pedindo pra mim pra. Que era sobre a profecia do futuro, essas coisas aqui, e que queria coisas surreais. O que você acha? Você acha que é meio surreal essa capa aqui? Você que tá vendo em vídeo, mas você tá escutando também, você conhece a capa do Savage Sun, então não preciso nem eu falar muito, né? E, cara, eu acho essa capa espetacular. Tem gente que eu conheço que tem a capa tatuada, né? No braço, na perna e tal. Eu vou fazer uma tatu um dia do Iron Maiden, mas vai ser a capa do Kills, não vai ser a capa do Seventh Son, não. Mas eu acho essa capa muito boa, espetacular. Atrás tem o The Number of the Beast e tal. Tem os easter eggs que o Iron Maiden sempre faz, né? E falando em easter egg, já que eu virei aqui, eu vou dar falar um pouquinho das faixas, né? Que é importante falar. Primeiro, lado A, Moonchild. Meu Deus do céu, não tem nem muito o que falar dessa música, uma das maiores músicas de abertura da história do heavy metal, na minha humilde opinião. E eu vi ao vivo, no dia 4 de março, se eu não me engano, 4 de março, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Eles tocaram depois no Bis, né? Eles voltaram no Bis, tocaram Moonchild. Cara, pirei na batatinha quando eles tocaram. Tem o Infinite Dreams, que eles tocaram nessa turnê, depois, se eu não me engano, não tocaram mais. Eu não sei porquê, velho. Eu juro a você, Infinite Dreams, pra mim, é uma das melhores músicas da história do Iron Maiden. Ele poderia estar tocando agora, por exemplo. Claro que estão tocando Alexander the Great, né? Não tem o que reclamar. Mas a Infinite Dreams realmente é linda, é maravilhosa, é instigante, é absurda essa música. E na turnê do Made in England, né? Que reviveu o Made in England ali no final dos anos 2000, eu não me lembro a data exata, né? Só porque a Juninho, um amigo meu, ele sabe tudo. Mas eu me lembro ali, mas foi dos anos 2000 a 2010, por ali. Eles fizeram a turnê do Made in England. E eles não tocaram Infinite Dreams, velho. Se não me engano, eles tocaram a Afraid to Shoot Strangers, mas não tocaram Infinite Dreams. Meu Deus. Não me pergunte por quê. E, cara, tem a Can I Play With Madness, que foi single também, né? Chegou nas paradas lá, uma música mais comercial. Toco muito ao vivo, funciona muito bem ao vivo. Não é das minhas preferidas do álbum, não. Mas, assim, tem muito amigo meu que gosta, tá? Tem muita gente que gosta. Mas eu acho que funciona bem ao vivo. E The Evil Dead Men Do, pra acabar o lado A. Que absurdo, né, velho? Só pedrada. O lado B começa com Seventh Son, of a Seventh Son. Música épica, né? Música mais longa. Que o Bruce Dickinson, eu me lembro que eu escutei a primeira vez essa música antes de escutar o álbum, né? Eu era mais novo. E eu escutei no bootleg da turnê. E, cara, pirei quando eu vi Bruce Dickinson fazendo. Oh, aquela porra! Muito, 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 muito foda. Espetacular. The Prophecy, muito boa. The Climate, uma das melhores músicas do Iron Maiden de todos os tempos para mim. A introdução de baixo, o ritmo, né? Feel the sweet break on my brow. Eu acho foda, meu irmão. E Only the Good Die Young, porque só os bons morrem jovens. Espetacular. Um dos melhores e maiores álbuns do heavy metal todos os tempos. Está fazendo 36 anos. E eu vim aqui só para dar essa palavrinha com vocês, para falar um pouco do álbum, né? Porque a gente tá meio, né, meio sumido dos episódios, tá fazendo meio shorts, tá fazendo essas coisas. Porque o Boteco do Metal tá passando por uma revitalizada. Mas daqui a pouco a gente volta ao nosso ritmo normal de episódios. Também vão ter mais vídeos curtos falando de álbum, reviews, de shows, de documentários, de livros. Eu fiz um review do livro do Geddy Lee também. Review não, né? Review é uma palavra muito, muito, muito forte. Eu fiz um. Vamos falar assim, eu fiz um. Uma minha opinião, né? Eu sou muito fã do Rush, li o livro do Geddy Lee e pirei, li o livro do Bruce Dickinson também, que é espetacular. E, cara, esse é meus 2 centavos, vamos falar assim, sobre o Seventh Son. Vou deixar o Seventh Son aqui para vocês verem. E para mim, se eu fosse dar a nota de 0 a 5, seria 5. Se fosse, sei lá, cinco cervejas. Quantas cervejas a gente daria, né? Já que é o Boteco do Metal, eu daria cinco cervejas para o Seven Sun. Álbum perfeito, nada de ruim. E é isso, galerinha. Vou ficando por aqui. Escute hoje, passe o dia escutando. Você está assistindo esse episódio, seja hoje, no dia 11 de abril, ou depois. Bota o Seven Sun para tocar. E escuta, leia as letras acompanhando o álbum, que é espetacular também a história e tal. Muito bom. Beleza, galera? Um beijo. Hoje não tem álcool, hoje não tem nada. Eu fiz isso aqui meio de bate-pronto pra, né, pra falar um pouquinho com vocês e também para falar desse álbum espetacular. Beleza, galera? Escuta o Boteco do Metal. Assina no canal de novo. A gente tá em todas as redes sociais. Tá no Instagram, a gente bota o Gil lá também, as coisas. A gente faz stories de shows. A gente tá no Facebook também, tem um grupo da gente no Facebook que às vezes a gente fala mais, às vezes a gente fala menos. Mas no Instagram a gente tá lá, pode entrar lá que a gente tá lá, você pode falar com a gente responde tudo certinho. Beleza, galera? Um beijo, até o próximo episódio.